Nas praias do Rio de Janeiro, tá permitido tomar banho, jogar bola, correr, comprar de ambulantes, mas não pode ficar na areia. Em breve vai poder, mas cada um no seu quadrado, podendo usar um aplicativo para reservar o espaço. Na pandemia, a Prefeitura Carioca vem criando restrições para alguns dos seus principais cartões postais, tentando evitar as aglomerações que são tão comuns quando faz um dia de sol na cidade. Mas muita gente ignora essas regras. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020. Dia seguinte a um anúncio do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sobre os planos de liberar a permanência das pessoas na areia das praias da cidade, com divisões do espaço e um sistema de reserva. Isso tudo para evitar aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo o prefeito, a ideia é que a areia seja dividida em quadrados a serem ocupados por quem quiser ficar na praia. Uma parte vai sendo usada pela ordem de chegada e a outra poderá ser reservada por aplicativo.
Essa semana nós vamos fazer a organização das praias para que as pessoas mantenham o afastamento na parte da areia. A ideia é que assim a gente consiga organizar melhor o que hoje não está bom, porque as pessoas estão chegando, algumas ficam e aglomeram, final de semana, ensolarado, o ideal é que isso não ocorra.
Está aí o Crivella falando sobre o assunto durante um evento ontem, segunda-feira. Ele já tinha anunciado que a cidade estava pensando em fazer algo do tipo no fim de julho. Agora, a prefeitura deu mais informações sobre o plano e escolheu Copacabana para ser a primeira praia a tentar a estratégia como projeto piloto.
A ideia justamente qual é? É de nós colocarmos quadrantes na praia. Esses quadrantes seriam feitos com aquelas tiras de marcações, como se fossem quadras de esporte, né? Aquelas fitas. Esses quadrantes, essas fitas, serão disponibilizadas ao longo da praia e serão chamadas de quadras. As quadras serão um conjunto de quadrados. E cada quadrado comporta um grupo de quatro pessoas, com tranquilidade, claro, um grupo da mesma família, que possa permanecer ali com uma certa segurança, mantendo o afastamento.
Esse é o Flávio Graça, superintendente de Educação e Projetos da Vigilância Sanitária da Prefeitura, durante uma live com o prefeito ontem. Ainda faltam mais detalhes de como exatamente isso tudo vai funcionar, mas o que a gente já sabe é o seguinte: 70% desses quadrados vão ficar liberados para as pessoas ocuparem na medida em que elas chegam na praia. Os outros 30% vão ficar disponíveis para quem reservar por um aplicativo. A ideia da prefeitura é que haja parcerias com empresas para que elas paguem por essas faixas que vão dividir a areia. Mas o uso do espaço, que é público, segue gratuito.
Bom, o próprio Crivella disse que a ideia do projeto é organizar algo que não está funcionando bem hoje. Então, vamos falar um pouco sobre como as praias têm surgido no processo de reabertura das atividades na cidade do Rio de Janeiro. Desde março, está proibido ficar na areia das praias. Só que outras atividades têm sido permitidas. Desde junho, os esportes individuais estão liberados, como o surf. Desde meados de julho, está permitido também praticar esportes coletivos nas quadras da orla, como vôlei e futebol, mas só nos dias de semana. E em 1º de agosto, o banho de mar foi liberado. Ou seja, em teoria, a pessoa pode ir na praia para cair na água ou praticar esporte, mas não pode ficar na areia tomando sol ou conversando, tem que ir embora logo em seguida.
Também desde o início do mês, foi liberada a presença de ambulantes na praia. Eles só podem vender produtos industrializados e não podem comercializar a bebida alcoólica. Também há regras que exigem que as pessoas usem máscara na praia, assim como acontece no resto da cidade, onde o uso é obrigatório. Isso tudo foi sendo liberado, apesar do Crivella hesitar em permitir que a areia fosse usada de forma normal. No início de julho, ele chegou a dizer que as praias do Rio só voltariam a receber gente quando tivesse uma vacina contra a Covid-19.
Bom, ele mudou de ideia e, a partir de agora, o plano da prefeitura é testar essas divisórias em quadrados, que é algo que foi adotado em outros países. Em algumas praias do Hemisfério Norte, onde é verão atualmente, foram criadas regras exigindo que as pessoas fiquem a alguns metros umas das outras, façam reserva de lugar ou então sentem em lugares divididos por cordas. Isso tudo para tentar conciliar a atividade turística e de lazer com os riscos da pandemia.
Mas tem um ponto importante em toda essa conversa. A gente disse que, em teoria, as pessoas não podem ocupar areia nas praias do Rio, só praticar algumas atividades. Mas, na prática, não é isso que acontece. Esse fim de semana que passou, fez sol na cidade e o que se viu foram praias cheias, com muita gente na areia tomando sol, conversando, interagindo, curtindo o dia. Segundo reportagens da imprensa, tinha ambulantes vendendo comidas não industrializadas, como milho e queijo coalho, e bebidas com álcool. Tinha gente jogando bola mesmo no fim de semana, quando a prática só é permitida nos dias úteis. E tinha pouca gente usando máscara.
Ou seja, o pessoal não está lá seguindo as regras atuais da prefeitura e a capacidade de fiscalização é limitada. Esse trabalho na orla é feito pela Guarda Municipal e a prefeitura diz que os agentes têm mantido ações de patrulhamento. Do início de junho até agosto, cerca de 1.300 multas foram aplicadas na faixa de areia. A punição para quem descumpre regras na pandemia é de R$ 107,00 e pode ficar maior em caso de reincidência. Ainda não há detalhes de como vai ser feita essa fiscalização nesse caso dos quadrados e das reservas por aplicativo.
O jornal O Globo falou com alguns especialistas em saúde sobre a ideia e eles levantam alguns pontos importantes. De forma geral, dizem que para se proteger do vírus, ficar ao ar livre é melhor do que ficar em ambientes fechados, como shoppings e restaurantes, que reabriram bem antes das praias. Mas qualquer pessoa que já viu uma imagem de praia carioca num dia de muito calor sabe que é comum que a areia fique lotada, com pouco espaço entre as pessoas. Então, eles dizem que é preciso fiscalização para garantir que não haja aglomeração, que é um risco mesmo em ambientes abertos. Com esse histórico até aqui, eles levantam dúvidas se a estratégia dos quadrados seria mesmo obedecida.
O infectologista Celso Ramos Filho, que faz parte do Comitê Científico da Prefeitura do Rio, disse ao Globo que a ideia em si pode até ser uma boa saída. Mas ele destaca que o maior desafio é o caminho até a praia. Tem muita gente que precisa pegar ônibus e metrô para chegar até a orla. E nesses ambientes cheios e fechados, a pessoa fica mais vulnerável. Aliás, o transporte público é um outro exemplo de como as intenções das autoridades e a realidade da população se chocam. Há sinalizadores nos ônibus do Rio, por exemplo, marcando onde as pessoas devem ficar para manter o distanciamento uma das outras. Mas é comum ver veículos lotados circulando.
O Rio é a segunda cidade do Brasil com mais mortos pelo novo coronavírus, depois de São Paulo. Mais de 8.600 pessoas morreram da doença até ontem, segunda-feira, e cerca de 74 mil casos foram confirmados. Mas os números de novas mortes têm caído nas últimas semanas. A média diária de óbitos está no menor nível desde o início de maio, segundo a Prefeitura. O estado como um todo também tem apresentado tendência de queda nos números da doença. A capital já reabriu muitas atividades antes de chegar na praia, como comércio, shoppings, restaurantes, bares. Esse sábado agora voltam algumas atrações turísticas, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Tudo com restrições, é lógico, mas com exemplos de descumprimento de regras também. A ver como vai ser essa volta dos cariocas à areia da praia.
E falando em aplicativo e pandemia, saíram resultados sobre os efeitos da crise sanitária numa empresa que é uma das grandes responsáveis pela nossa familiaridade com os apps, a Uber. Com a diminuição da circulação de pessoas por causa do novo coronavírus, a empresa enfrentou impacto forte nos seus resultados nesses últimos meses. O redator César Gaglione, aqui do Nexo, escreveu um texto sobre o assunto. César, qual é o panorama das operações da Uber nesse período?
A Uber registrou quedas significativas no segundo trimestre de 2020. Registrou queda no número de usuários ativos mensais, no número de viagens e, principalmente, queda no faturamento. Por outro lado, o Uber Eats, aplicativo de delivery da empresa, viu a operação aumentar globalmente. Alguns números aqui. A Uber registrou uma queda de 29% no faturamento total da empresa, o equivalente a cerca de US$ 1,8 bilhão. Só no aplicativo de transporte, a queda registrada no faturamento foi 67%, o equivalente a US$ 1,5 bilhão. Por outro lado, o Uber Eats registrou aumentos, um aumento de 103% no faturamento total do aplicativo, o equivalente a US$ 616 milhões. A Uber também registrou um aumento de 50% no número de restaurantes parceiros do Uber Eats, Globalmente, são mais de 500 mil estabelecimentos que estão na plataforma.
E com a pandemia ainda sem previsão de deixar de afetar nosso dia a dia, o que a empresa planeja para o futuro?
Algumas iniciativas para reverter esse cenário já foram implementadas. A principal delas ocorreu agora em julho, com a consolidação da aquisição da Corner Shop, uma startup chilena especializada no delivery de compras de supermercado. As negociações começaram lá em outubro de 2019 e foram concluídas agora. A Uber também anunciou que arrecadou US$1 bilhão por meio de empréstimos para expandir a operação, implementar novas estratégias de negócios e possivelmente adquirir outras startups. A empresa também disse estar confiante de que vai conseguir tornar sua operação lucrativa antes do fim de 2021. Lá no Nexo você pode entender melhor porque a Uber não teve lucro até agora.
Na Rússia, um anúncio do presidente Vladimir Putin sobre uma vacina contra o coronavírus chamou atenção. A substância ainda está na segunda fase de testes, mas o governo russo já registrou o imunizante e quer vacinar a população. O repórter especial João Paulo Charlot comenta os questionamentos a esse plano.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje, terça-feira, que seu país vai começar a produzir e distribuir uma vacina contra a Covid-19 em janeiro de 2021. O anúncio foi recebido mais com ceticismo do que com euforia. Por que isso acontece? Bom, primeiro porque, na prática, o experimento russo com essa vacina não foi além do que outros laboratórios de outros países já tinham ido. Para produzir e vender uma vacina, é preciso vencer várias etapas. Isso ainda não aconteceu com a vacina russa, então a cautela é necessária. Além disso, há outro fator que não pode ser desprezado. O governo russo controla amplos setores da vida civil de maneira pouco transparente. É natural, portanto, que haja desconfiança sobre um processo pouco submetido ao escrutínio público. Por fim, os estudos sobre essa vacina não são de acesso universal, de maneira que outros cientistas não estão em condição de rever os procedimentos e resultados de maneira autônoma. Alheio a tudo isso, Putin anunciou que até a filha mais velha dele, que é médica pediatra, tomou a vacina e, apesar de ter tido febre, ficou bem e com a imunidade alta. O nome que eles escolheram para a droga é significativo. Sputnik V é o mesmo nome dado ao satélite artificial que os soviéticos colocaram em órbita nos anos 1950, quando passaram à frente dos americanos na corrida espacial da Guerra Fria. Além da ciência e da saúde, é claro que estão em jogo também a política e os negócios. As vítimas da pandemia ficam, por enquanto, presas no meio desse jogo, cheias de esperança, mas sem saber exatamente em quem acreditar.
Dos planos da Prefeitura Carioca para o uso da praia, passando pelos resultados financeiros da Uber e terminando com a desconfiança quanto à vacina russa, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.